Converso agora com o consultor Gilberto Gerzoni. Bom dia, Gerzoni.
Bom dia, Jefferson.
Gerzoni, qual o saldo dessa primeira semana pós-recesso aqui no Senado?
Pois é, a semana acabou, em termos de decisão legislativa propriamente dita, ficou restrita, como era um pouco de se esperar, a deliberação sobre, no caso do Senado, a medida provisória 528, né, que vencia, que estava com seu prazo vencido, e a Câmara também teve uma situação um pouco semelhante com a aprovação de duas medidas provisórias na sua pauta. A situação das medidas provisórias se mostra cada vez mais difícil de ser lidada, de se lidar com ela, e a gente teve essa semana também mais um capítulo do debate que o Senado tem feito em torno do tema, né? A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu, como tinha como único ponto de pauta a deliberação, a discussão da proposta de emenda à Constituição do presidente José Sarney sobre as medidas provisórias. O senador Aécio, que é o relator, apresentou o relatório sobre as emendas de plenário, avançando um pouco no acordo entre os partidos, né? Basicamente, a gente se lembra, no semestre passado, a proposta chegou a ser discutida, mas havia uma polêmica muito grande em torno da criação de uma comissão mista permanente para analisar a admissibilidade das medidas provisórias. Uhum. O Partido dos Trabalhadores e os partidos da base do governo, de uma forma geral, tinham uma resistência muito grande a essa comissão, né, dizendo que isso poderia acabar gerando problemas muito grandes para o governo na edição de medidas provisórias, e isso daria um poder muito grande a essa comissão composta de membros das duas casas. O senador Aécio cedeu nesse ponto, avançou no acordo e acabou apresentando uma proposta em que elimina a comissão mista e mantém a admissibilidade em cada casa pela respectiva Comissão de Constituição e Justiça, como era a proposta que já tinha sido apresentada pelos partidos da base do governo. Mas isso a gente viu nessa reunião, que realmente o tema não é muito fácil, né? Ele envolve uma questão que é bastante cara para os governos, não só para esse, que é a possibilidade de edição de medidas provisórias e a facilidade da tomada de decisões rápidas que o instrumento permite. E a questão ainda ficou basicamente em torno dos prazos, porque na proposta do senador Aécio, a medida vai para a Câmara, como normalmente ocorre hoje, e se a Câmara não votar em 60 dias, a medida perde a eficácia. Ou seja, a gente tem uma situação em que a medida provisória perderia eficácia em 60 dias, hoje ela perde eficácia em 120 dias, caso a Câmara não vote o tema. Há ainda uma certa resistência dos partidos do governo com relação a essa proposta. Se chegou a cogitar aí do retorno à proposta do senador Sarney, a proposta original, em que se a Câmara não votar, a medida vem para o Senado, independentemente da decisão da Câmara, e depois retorna à Câmara. Há uma discussão constitucional e política em torno da possibilidade disso ocorrer, mas houve pedido de vista e a matéria acabou ficando para a próxima semana. Uhum. O presidente Sarney se manifestou sobre isso ontem, né? Ele se mostrou um pouco desconfortável com o fato de não ter sido discutida, votada ainda a matéria, né? Ele acha que o assunto deve ser deliberado o mais rapidamente possível e, inclusive, levantou a hipótese do Senado Federal tomar uma decisão de simplesmente rejeitar liminarmente medidas provisórias que cheguem aqui com prazo inferior a 10 dias. Porque o que tem acontecido muito é que as medidas provisórias chegam aqui com 1-2 dias para deliberação, né? Isso não ocorrerá com as próximas ainda, já que as duas aprovadas na Câmara, a 530 e a 531, tem prazo até 5 de setembro, ou seja, considerando a situação que tem ocorrido recentemente, esse prazo aí de quase um mês representa um prazo extremamente extenso, né? O Senado vai ter aí até a Semana da Pátria para discutir essas duas medidas provisórias, o que tem sido estranho a situação do Senado. Uhum. Além disso, o Senado chegou também já a deliberar sobre a escolha do Procurador-Geral da República, né, a recondução do Procurador-Geral Gurgel. Foi aprovada por vasta maioria na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Foi uma indicação que praticamente não gerou problemas. Os partidos do governo e da oposição, ainda que levantando um ou outro problema, apoiaram essa aprovação. Então, essa semana fica mais ou menos com esse balanço e mais um tema que ainda está pendente, que é a chamada CPI do DENIT. Né? A oposição conseguiu reunir as assinaturas para constituir a CPI, protocolou o pedido, mas o governo conseguiu que alguns senadores da base do governo que tinham assinado retirassem a sua assinatura. Essa é uma questão que ocorre normalmente em CPIs, né? CPI, por excelência, é um instrumento da oposição, um instrumento da minoria. Os governos procuram resistir à criação de CPIs, é um procedimento político normal. E isso sempre gera normalmente esses debates de última hora. A oposição falou que queria voltar à carga, tentar novamente. Pode ser que se tente agora com a situação da substituição do ministro Jobim, ocorrido ontem. A oposição possa tentar ver se consegue angariar mais algum parlamentar um pouco mais insatisfeito da base do governo. Ou seja, essa questão não está ainda totalmente superada, essa queda de braço entre governo e oposição em torno da chamada CPI do DENIT.
Tá certo. Gilberto Guerzoni, obrigado pela sua participação. Bom dia, bom final de semana.
Tá, igualmente, obrigado.